Então, gente, boa noite a todos. Para mim é um prazer e uma alegria muito grande retornar ao Cária, retornar a essa casa que eu já criei um vínculo e um carinho especial. E hoje, gente, nós não faremos uma palestra, nós faremos uma conversa amiga a respeito do tema que eu estou propondo para que nós possamos fazer uma reflexão hoje. E esse tema é pais, filhos e o pai maior, que é Deus. E eu vou contar algumas histórias, porque acho que história é uma linguagem universal, para que todos que aqui estão possam entender aquilo que eu quero falar, que eu quero expressar. Então eu espero que vocês, junto comigo, embarquem nessa viagem, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse tema. E eu começo, gente, dizendo a vocês que há inúmeras pessoas que passam pelas nossas vidas, pelas vidas de cada um de nós que aqui está. Muitas delas, talvez a grande maioria, passam sem nos deixar marcas, passam de forma inexpressiva. Há outras, no entanto, outras pessoas que passam, mas passam e nos deixam marcas, marcas profundas, marcas do amor que sempre nutriram por nós durante a nossa caminhada. E nós poderíamos aqui exemplificar algumas dessas pessoas e o amor dessas pessoas. Talvez o amor desinteressado de um amigo, o amor leal, mas muitas vezes turbulento de um irmão. Quem não tem irmão aqui, gente, sabe dessa turbulência que eu estou falando? O amor afetuoso de uma mãe, o amor abnegado, mas muitas vezes silencioso de um pai. E as mães que aqui estão, e eu acho que vejo muitas aqui, que me perdoem, mas durante essa nossa conversa, eu quero me ater em alguns momentos a essa figura única, figura especial, necessária às nossas famílias, a figura do pai. E assim eu vou proceder, porque há sete meses, pela primeira vez, eu também me tornei pai. Então quero passar um pouquinho, inicialmente, dessa minha experiência ainda claudicante, ainda inicial, mas eu gostaria de iniciar com ela, gente. Que a gente possa fazer uma reflexão, um gancho, para um caminhar mais profundo, que eu quero que juntos a gente a dê. Pode ser? Tá lá. Nesses 7 meses, gente, eu nunca fiquei longe do meu Davi, longe do meu filho. Mas algumas semanas atrás, a minha esposa e meu filhinho Davi foram para a praia. E eu, por motivos profissionais, mas também por motivos ligados à doutrina, tive que permanecer 4 dias sem vê-lo. E eu, como não gosto, gente, nem nunca gostei de ficar sozinho, eu liguei para minha mãe e fiz a ela um convite irrecusável. Eu falei, mãe, a Ellen e Davi não vão estar aqui comigo, eu posso dormir aí com vocês? A minha mãe riu do outro lado e falou, venha filho, lógico, vai ser um prazer te receber novamente. E eu fiquei de pouso de alegria, eu iria ser filho bajulado e mimado novamente. Como é bom ser filho mimado e bajulado, eu sou filho caçula, é bom demais. E gente, aquela noite, era uma quinta-feira, eu tive um compromisso que se estendeu até 11h30 da noite. E quando eu adentrei a casa dos meus pais, eu abri a porta, notei que a sala estava tudo escuro. E eu, para não atrapalhar, subi nas pontas dos pés, olhei para o corredor e vi o quarto da minha mãe e do meu pai com a luzinha de abajur acesa. E como eu fiz, gente, durante inúmeras vezes, centenas, talvez milhares de vezes, eu fui até o quarto da minha mãe para dar um beijo de boa noite, né? E a hora que eu cheguei, ela me olhou e falou, filho, filho, eu estava preocupado com você. Que bom, meu filho, que bom que você chegou. Eu tinha ouvido aquelas palavras inúmeras vezes, mas era a primeira que eu tinha realmente entendido a essência, o porquê elas eram proferidas. E naquele momento, gente, Dois sentimentos profundos tomaram conta do meu coração. Dois. O primeiro deles era uma saudade imensa do meu Davi. Me deu vontade de pegar ele, de abraçar, de beijar, de falar mais uma vez o quanto eu o amo. Mas o segundo sentimento era um sentimento de gratidão aos meus pais. Pelas inúmeras noites de vigília que minha mãe se colocou, se prostrou aos pés da minha cama, quando eu fiquei doente, eu e os meus irmãos. Pelas privações financeiras que meu pai se impôs para poder me dar dignidade. E eu acho que ele me deu. E naquele momento, eu soube que até então eu estava enganado. Porque eu achava, até aquele momento, dentro do meu orgulho e dentro da minha vaidade, que ainda são crescentes, que eu tinha vindo a esse mundo para fazer os meus pais felizes. Mas eu me enganava. E eu entendi que eu só era feliz e sou até então, porque eu vim ao mundo através deles, através deles. E gente, e se poucas vezes, eu ouvi proferido da boca do meu pai, eu te amo. Pouquíssimos. Eu soube naquele momento que todas as vezes, todos os momentos, por todas as palavras, por todos os olhares, por todos os gestos, por todas as ações, ele não falou que me amava. Ele me mostrou o quanto ele me amava, e é muito diferente. E é por esse motivo, que hoje, quando eu durmo, nas minhas orações, tem o seu nome. É por isso, gente, que eu olho no espelho, vejo o meu rosto bonito ou feio e percebo que é um semblante que os meus pais me deram. Eu vejo a fé que hoje eu acredito e tenho a certeza da fé que eles me deram, e vejo as poucas virtudes que eu carrego e tenho certeza que no meu coração eu carrego as virtudes que os meus pais me ensinaram. E eu conto, gente, essa história pessoal minha, não para servir de exemplo, até porque eu não me acho exemplo para nada, e realmente eu não sou, mas é para que nós possamos burilar um pouquinho o nosso pensamento, para que nós possamos adentrar numa reflexão mais profunda. Sabe por quê, gente? Eu, inúmeras vezes falei, e tenho certeza que todos vocês que aqui estão sabem, porque já ouviram falar, nós espíritas temos isso dentro de nós, que o caminho mais curto entre nós e Deus é o próximo. Acho que vocês já ouviram isso, certo ou errado? O caminho mais curto entre nós e Deus é o próximo. Mas, infelizmente, nós espíritas esquecemos que o próximo mais próximo de nós são os nossos amigos, são os nossos irmãos, são os nossos maridos, esposas, principalmente são os nossos pais e os nossos filhos. Como é que nós estamos agindo com o nosso próximo mais próximo, os nossos pais e os nossos filhos? E para nos ajudar nesse pensamento, para nos ajudar nessa reflexão, eu separei algumas palavras que eu considerei e considero até então sábias de Santo Agostinho, que estão contidas num outro livro, Sábio e Maravilhoso, O Evangelho Segundo o Espiritismo. Como eu não teria capacidade de proferi-las, eu vou pedir permissão de vocês para que eu possa ler essas palavras e a gente aí adentrar novamente na reflexão que eu proponho para essa noite. Gente, olhem o que Santo Agostinho nos diz. Ó espíritas, ele fala para nós, compreendei hoje o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzes um corpo, quando produzes um filho, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma, em aproximar nossos filhos de Deus, do Criador. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai, que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes com o filho confiado à vossa guarda? Que fizestes com os filhos confiados ou com aqueles que serão confiados à nossa guarda? Essa pergunta será feita por Deus a nós. Mas não é um Deus que nos condena, não é um Deus autoritário. Essa pergunta será feita pela nossa consciência. E hoje, como é que nós responderíamos essa pergunta? O que estamos fazendo com os nossos filhos? E aí eu me lembro de uma frase de Khalil Gibran, um ilustre teatrólogo, que certa feita ele falou assim: Pais, não se engane, pais, não se engane. Os vossos filhos, eles não são os vossos filhos. Os vossos filhos são os filhos da liberdade. Os vossos filhos são os filhos do ontem, são os filhos do hoje, são os filhos do amanhã. Não se engane, pais, pois os vossos filhos, sim, eles vieram através de vocês. Mas os vossos filhos não são de vocês. Não são de vocês. Porque há um pai muito maior, que nos deu muito mais do que o corpo físico que hoje nós habitamos, que nos deu a certeza que nós somos muito mais do status que hoje nós temos ou deixamos de ter, que nos faz saber e ter a confiança que nós somos muito mais do que a roupa bonita, extravagante, feia, simples ou cara que hoje nós vestimos. É um Pai que nos deu a certeza que nós somos espíritos imortais, nós somos sublimes peregrinos, viajando, jornadeando pelo espaço a caminho da nossa evolução, da nossa evolução. E, gente, nós temos visto, ouvido relatos, não é relato, gente, é relatos, de que nesse momento de transição em que nós estamos vivendo, os nossos filhos, antes de encarnar, antes de nós receber os nossos filhos em nossos corpos, eles estão vindo às sessões mediúnicas e têm nos falado: pelo amor de Deus, desta feita eu não posso mais errar. Me ensina Jesus. Me mostra Jesus, porque dessa feita eu tenho que vir e tenho que aprender, porque eu não posso mais errar. Antes de encarnar, eles vêm apelar, vêm nos pedir, vêm nos implorar para que a gente mostre o caminho que o profeta Nazareno nos deixou. Gente, para que esse ensinamento possa realmente entrar dentro de nós, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história verídica, que me foi contada por colegas mineiros, a respeito de um garoto, de um menino pobre, um menino muito simples, chamado Wellington, porque o Wellington, gente, mudou o rumo da sua encarnação, pela ação abnegada de jovens evangelizadores espíritas, jovens de 17, 18, 19 anos. Esses amigos nos contaram que há mais de 10 anos atrás, Eles iniciaram uma atividade assistencial, uma atividade social, numa comunidade muito simples, muito pobre, na periferia da cidade de Belo Horizonte. E inicialmente, essa atividade tinha o intuito de fornecer o alimento material, o alimento físico. Todas as pessoas que estavam naquela comunidade, mas em especial as crianças, e eram centenas. Só que eles vislumbraram muito mais. Por que não fundar ali um centro espírita e dar muito mais do que o alimento físico? Porque ele nos sacia por pouco tempo. Por que não fornecer o alimento espiritual? Espiritual, pois esse nos sacia, por um longo tempo. E eles assim fizeram, fundaram um centro espírita com um único intuito: evangelizar aquelas crianças que lá estavam. E desde o primeiro dia que eles iniciaram essa evangelização, havia um menino, um garoto, chamado Wellington, que afugentava a todos, evangelizantes e evangelizados, com uma barra metálica nas mãos e não largava por nada. Ele batia aquela barra nas mesas, nas carteiras e se negava a escutar a palavra Jesus, a sequer então ser evangelizado. Isso aconteceu, gente, nas primeiras semanas. Mas aí entra a sensibilidade de uma alma feminina, gente. Ela vai de encontro ao Wellington e diz: Wellington, por acaso você sabe desenhar? E o menino, de forma impositiva e um pouco grosseira, falou: é, claro que eu sei. Então eu vou lhe propor um desafio. Aí ela falou a linguagem do Wellington. Qual criança não gosta de desafio? Eu adorava um desafio. Minha mãe sempre conseguia o que queria comigo quando ela me propunha um desafio. Eu achava que era mais importante. E o Wellington caiu naquela isca. Ela conseguiu adentrar o coração empedernido daquela criança e falou assim: se você sabe desenhar, Wellington, todas as noites de evangelização, você vai desenhar aquilo que nós estamos ensinando, como foi a nossa aula, porque as crianças que hoje não estiveram, não puderam compartilhar conosco desses ensinamentos, na próxima semana poderão visualizar através dos seus desenhos aquilo que nós gostaríamos que eles tivessem aprendido. Você aceita o desafio? Aceito. E aquela evangelizadora comprou papel, comprou canetinha, comprou tinta. E todos os dias da evangelização, o Wellington se punha a desenhar. E ela colocava os cartazes, as cartolinas do Wellington, em todo o centro espírita. Porque, de outra feita, ele não entraria naquele jogo. E, gente, o tempo passou. Dali 2 meses, o Wellington continuava a segurar sua barra metálica, mas não mais abatia, não mais afugentava, mas sim desenhar. E certa feita ele chegou a essa mesma evangelizadora e falou assim: olha, todas as noites quando eu vou dormir, eu tenho sonhos terríveis, eu sonho com sangue, eu sonho com dor, eu sonho com ódio, com assassinato, e eu tenho muito medo. E a evangelizadora falou assim: olha, Wellington, sempre que você tiver medo, lembre de Jesus, e eu vou lhe ensinar uma música. A música é assim: quando eu tenho medo, eu logo penso assim, Jesus é meu amigo, Jesus gosta de mim. Você vai cantar essa música, Wellington, e o teu medo vai passar. Confia em mim. Todos os dias, o Wellington tinha medo. E todos os dias, ele cantava música. lembrava de Jesus. E o medo passava. O tempo passou, mais um ano, gente. O Wellington já não mais carregava a sua barra metálica dentro do centro espírita, mas sim fora dele, não mais com o intuito de atrapalhar e de afugentar, mas com o intuito de proteger, porque ele aprendeu a amar aquela casa. Aquela casa que começava a ensiná-lo. O tempo tem seu transcorrer normal, e por motivos da vida, por motivos específicos, o Wellington teve que se ausentar. E no momento em que ele foi dar tchau, a evangelizadora tinha uma informação de que o Wellington, em encarnações passadas, tinha sido um espírito que comandava uma falange trevosa. E aquela falange, aqueles espíritos inferiores, estavam extremamente irados e aborrecidos com a evangelização daquelas crianças, daquela comunidade carente, em especial de Wellington. Ela soube disso através de uma reunião mediúnica. Ele falou: vai, meu amigo. Mas sempre fica atento no caminho onde você anda. Aqueles sonhos que o Wellington tinha era dos espíritos que queriam afugentá-lo na evangelização. O tempo transcorre. Passou-se esses 10 anos e atualmente, poucos meses atrás, aquelas evangelizadoras, não mais tão jovens assim, participavam de uma reunião mediúnica na casa onde elas haviam fundado. E a médium que lá estava falou assim para eles: olha, eu estou sentindo a presença de um menino, na verdade de um jovem. Ele passa por aqui a cantarolar. E o seu nome é Wellington. Elas souberam naquele momento que o Wellington havia desencarnado. O Wellington voltou na sessão mediúnica para falar o seguinte: para agradecer aquelas evangelizadoras, porque ele havia desencarnado há pouco tempo através de um crime hediondo. E no momento em que ele desencarnou, todos aqueles sonhos que ele tinha dioturnamente começavam a virar reais, começavam a virar à tona. E ele lembrou das evangelizadoras. Ele lembrou de Jesus. Ele lembrou da música que elas haviam ensinado. E quando cantou a música, ele não viu mais aquela falange de voz. Ele viu uma luz. E essa luz o levou. E ele voltou para agradecer aquelas evangelizadoras, porque elas não salvaram a vida física do Wellington, elas salvaram a encarnação de um espírito. A encarnação de um espírito é muito diferente. É muito diferente. E com essa história, eu quero deixar claro aqui dois ensinamentos que eu considero importantes e que eu falo e continuo a falar sempre: que a intelectualização dos nossos filhos é importante, porque ela nutre o nosso corpo físico, nutre o nosso cérebro. Mas a evangelização dos nossos filhos é fundamental. Ela é vital porque ela nutre o nosso espírito. E é bem diferente. É bem diferente nutrir o espírito do que nutrir o intelecto. E, gente, eu tenho caminhado um pouco por esse movimento espírita e tenho notado, eu tenho visto crianças e jovens que, como poucos, sabem falar sobre as leis científicas da doutrina espírita. Eles falam muito melhor do que eu sobre a pluralidade dos mundos habitados, fazem uma palestra para centenas de pessoas sobre os fluidos, mas que, infelizmente, quando convidados a orar, se calam. Que nunca sentaram com seus pais para fazer um culto no lar. Crianças e jovens que nunca adentraram um orfanato para fazer uma criança sorrir. Nunca adentraram um asilo para fazer um idoso sorrir e ser feliz. Nunca adentraram um hospital para dar consolo ao enfermo. E não sei vocês, mas eu nunca vi um jovem entrar em depressão porque não conhece arte moderna. Eu nunca vi uma criança, um jovem, um adulto se suicidar porque não consegue resolver um problema matemático. Eu nunca vi. Mas infelizmente eu vi e presenciei amigos que se perderam nas drogas porque não tiveram o carinho de seus pais. Amigos e colegas que perderam essa vida e perderam essa encarnação porque nunca escutaram a palavra de Jesus. É diferente, é diferente. E a outra lição que tem que ficar clara para nós, vendo a ação abnegada de jovens de 17, 18 anos, é que não existe idade para ingressar e para começar a trabalhar no bem. E a gente poderia aqui ficar horas falando sobre a atuação dos jovens no cristianismo, na doutrina espírita, mas a gente poderia citar alguns exponenciais. João, evangelista, era muito jovem, quando foi convidado a deixar de ser um pescador de peixes para ser um pescador de homens. E era muito jovem ainda, quando Jesus estava sendo crucificado, e ele foi o único dos apóstolos, o único a ficar do lado de Maria, mãe de Jesus, a ver Jesus sendo crucificado. Por isso o mestre, do alto do madeirinho, fala para ele: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, era muito mais jovem do que eu. Quando ele adentra o Sinédrio para enfrentar 72 doutores da lei, em especial um jovem, ainda entregue, de coração gelado ainda, chamado Saulo de Tarso, e depois virou Paulo. Saulo ainda falou para ele: abjuras a tua crença, abjuras do amor de Jesus e eu pouparei a tua vida. E Estevão, no alto dos seus 25 anos, assim falou: para mim é uma honra e uma glória morrer em nome de Jesus. Olha a diferença. Kardec, quando trouxe para nós a codificação espírita, se utilizou essencialmente de médiuns de 15 a 20 anos. Médiuns que, através das suas mãos, escreveram a mensagem de espíritos da envergadura de Sócrates, da envergadura de Fénelon, da envergadura de Santo Agostinho, da envergadura do Espírito da Verdade. Jovens de 15, 16 e 17 anos. Gente, não há idade para nós ingressarmos os nossos filhos no bem, no bem. E olhe como Santo Agostinho continua a sua fala, gente. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Veja o caso de Wellington. Ele trouxe do berço uma ojeriza profunda por Jesus. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. E aqui eu reflito, gente. Como é que eu vou conseguir extirpar o orgulho e o egoísmo do coração do meu Davi se o meu coração está cheio de orgulho e egoísmo? Eu me pergunto isso toda noite. Mas Santo Agostinho continua e fala assim: espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Arranca os maus brotos. E aqui eu pergunto, gente, qual de nós, ao sofrer um sintoma de um infarto, espera empatar para procurar um médico? Ninguém. Por que nós agiremos assim com os nossos filhos? Esperamos os primeiros sinais de maldade, de egoísmo, de orgulho, para começar a ensinar, para começar a exemplificá-los. E, gente, alguns amigos vêm até mim e falam assim: Daniel, eu tenho uma ideia fixa. Olha, eu não vou ensinar nada para o meu filho, nenhuma religião, até ele tiver consciência de que caminho ele quer seguir. O que você acha? E eu respondo assim: olha, eu não acho nada, eu não sei nada, mas eu desconfio de muita coisa. E eu desconfio que essa não é uma boa tática. Na verdade, desconfio que é uma insanidade. Porque você é capaz de colocar o teu filho numa floresta escura, de madrugada, sem lanterna, e fazer com que ele procure sair? Não. Você nunca fará isso. Mas por que é que você é capaz de deixar o teu filho sem exemplificação de Jesus? Sem ensiná-los as lições perenes que o Mestre quis nos deixar? Por quê? Não faça isso. Não faça isso. E Santo Agostinho continua da seguinte forma, encerrando: quando os pais fizeram tudo o que deveriam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, quando você fez tudo, tenho certeza que tudo você fez, mas mesmo assim, o teu filho não encontrou o caminho, não há censuras a fazer. Não há censuras a fazer sobre a tua postura, pai, sobre a tua postura, mãe. E sua consciência pode estar tranquila, mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, é lógico, você vê o filho se transviar, por mais que você tenha feito tudo, e dá um desgosto, uma amargura profunda, e ele vai falar assim: a esse desgosto, essa amargura, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso, e que ele será dado a acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia, o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Calma, pai. Calma. Se teu filho se transviou, calma. E a hora que eu li esse trecho para estar aqui falando com vocês, eu me recordei de uma outra história verídica, trazida pelas mãos abnegadas do apóstolo da fé, Chico Xavier, através do benfeitor Emmanuel, a história do livro Lá de Cristo, a história de um homem chamado Tito Varro. E Emmanuel nos diz assim, gente, que no início do terceiro século, por mais de 200 anos após a vinda de Jesus, o governador espiritual do Ordem, na ocasião em que ele mudou para sempre a história da humanidade, a nossa história, a ponto de a gente contar o tempo em antes e depois dele, Emmanuel nos fala que lá nas latinidades superiores, nas esferas espirituais, uma grande assembleia acontecia. E essa assembleia era dirigida por um benfeitor chamado Clódio. E Clódio falava com o seu verbo encantado a centenas de cristãos recém-convertidos. Explicava a eles que muitos deles deveriam retornar à lista carnal, deveriam voltar encarnados à Terra, porque a manifestação divina deveria ser exemplificada com a essência de Jesus através do próprio corpo humano, do nosso corpo. Aqueles cristãos começaram a se abraçar, emocionados, começaram a traçar os seus planos, os seus roteiros, os mapas das suas encarnações. Eles haviam compreendido que a intervenção divina acontece com a cooperação humana. Se nós esperamos e sempre esperamos algo de Deus, Ele também espera algo de nós. O movimento é de intercâmbio, é de intercâmbio. E naquela assembleia havia um homem que se destacava. Destacava pela luminescência da sua alma. Destacava-se pelo seu olhar seguro. Mas também porque carregava dentro de si uma dor profunda. Esse homem chamava-se Tito Varro. Tito Varro se aproxima de Clódio, porque já o conhecia, fala assim: amigo, eu também gostaria, na verdade eu também preciso retornar à Terra. E Clódio, porque conhecia Tito Varro, olha ele e fala: meu irmão, eu lhe conheço de há muito tempo, sei que tu és um seareiro do Cristo, tu já trabalhas em nome de Jesus. Não seria melhor, mais proveitoso o teu concurso nas esferas superiores do que na inquietude da terra, quinto vá? E quinto vá, responde ao benfeitor: não, não. Eu tenho um filho que eu muito amo e que nesse momento em que estamos conversando se encontra em trevas. Sei, Cláudio, que tu tens o poder de autorizar o meu retorno. Auxilia-me, meu amigo. Auxilia-me. E Cláudio, que já conhecia Quinto Varro, lhe fala: é Tassiano? E Quinto Varro responde, de cabeça baixa: sim, é Tassiano. Tassiano, meu filho amado, eu sonho em conduzir ao Cristo com os meus próprios braços. Eu estou errado em meus sentimentos, Cláudio. E o benfeitor olha para Quinto Varro e responde: eu sou incapaz de julgar o sentimento de um pai que muito amo, mas sou capaz e devo lhe avisar, Quinto Varro, que nesse momento o seu filho Tassiano se comprar, se alegra com o sangue jorrado dos circos romanos. Não me parece que ele esteja disposto a aceitar uma nova encarnação na seara do Cristo. E um pai amoroso que nunca perde a esperança na redenção do seu filho, Quinto Varro olha para Cláudio e fala: eu tenho observado Tassiano, noto que ele anda pensativo, aflito. Talvez ele esteja à beira da sua renovação, meu amigo. Auxilia-me, me ajuda a auxiliar Tassiano. E Cláudio fala a Quinto Varro: tu deves saber antes que para auxiliar Tassiano, tu deve mergulhar nas regiões inferiores onde ele se encontra. Mas de lá, vá, tu pode entrar em sã consciência. Porém, durante muito tempo, em sã consciência, tu não podes regressar. E que tu vá, com a altivez de um pai amoroso, responde: eu estou disposto. Eu estou disposto a comer o pão de fel, embebido em suor e pranto, porque sei, Cláudio, que o amparo divino nunca me faltará, e também sei que o teu auxílio, meu amigo, não me faltará. O benfeitor olha para Quinto Varro e fala assim: então, Varro, eu lhe concedo 100 anos. 100 anos é o tempo que tu tem. E lembre-se, mesmo sob o pesado véu do esquecimento, estaremos sempre ligados pelos laços imperecíveis do Espírito. Quinto Varro, naquele momento, encarna. Ele cresce, se desenvolve, carregando sempre consigo o amor por aquele Cristo que ele conhecera há muito tempo. Conhece uma mulher que ele se apaixona e imagina que o sentimento é recíproco, que daquela união nasce um filho esperado, chamado Tassiano. Porém, Varro tem pouco tempo para segurar Tassiano em suas mãos. Ele é vítima de um plano hediondo que o separa do filho durante 2 décadas. 2 décadas. E durante esses 20 anos, enquanto Quinto Varro ficou distante do seu filho Tassiano, ele se apegou a um amor crescente por Jesus. Mas de forma inversamente proporcional, Tassiano, quando esteve distante do seu pai, aumentava o ódio e a ira por aquele nazareno carpinteiro, que ele começava a odiar ainda mais. E por isso começou a perseguir e a condenar os cristãos que conheciam. E é nesse contexto que Quinto Varro consegue retornar. Mas por questões específicas ele não pode utilizar sua verdadeira identidade, não pode falar que é pai de Tassiano. Tassiano sabe que tem um homem, um cristão, que retorna à cidade, persegue, o condena à morte, sem saber que condenava o próprio pai, que fez de tudo para auxiliá-lo. Quinto Varro morre. Morre pela ação do filho. Retorna ao plano espiritual. Quando lá chega, o benfeitor Cláudio o espera. Nós estamos sempre ligados pelos laços imperecíveis do Espírito. Quinto Varro chora copiosamente nos braços do amigo e fala: eu falei, Cláudio, eu falei, não consegui levar Tassiano, meu filho amado, aos braços de Jesus. Não consegui ensiná-lo nada, apenas a odiá-lo ainda mais o mestre. E Cláudio responde: não falhastes, Quinto Varro, ainda não falhastes. Não se esqueça, eu lhe dei 100 anos, tu não usou todo esse tempo, você pode voltar e continuar a sua tarefa. Mas lembre-se, desta feita Tassiano terá que sofrer. E quando nós não conseguimos aprender pelo amor, há um professor doído, doloroso, que nos ensina através da vida que se chama dor. Aquelas palavras de Cláudio foram como um bálsamo, suavizando que tu vá. Imediatamente ele retorna novamente ao plano carnal, porque Tassiano ainda estava encarnado. Só que desta feita, ele tem pouco tempo, para auxiliar Tassiano e tentar conduzi-lo a ele a um caminho melhor, a um caminho mais digno, a um caminho de luz. E não pense vocês, gente, que eu vou aqui contar o final da história de Quinto Vá e o final da história do livro Ave Cristo. Eu queria inicialmente deixar vocês com gostinho, com vontade de ler esse livro, essa obra-prima da espiritualidade superior, essa obra-prima de Emmanuel. Na verdade, Quinto Vá é uma das encarnações de Emmanuel. Vale a pena ser lido essa história, gente. Mas gostaria sim que aqui ficasse o exemplo de Quinto Vá, um pai que fez de tudo, não por uma vida, mas por vidas a fio, para ensinar o amor a um filho, para ensinar o amor a Tassiano. Então, pais, mães, calma, não se aflige. E aqui eu me lembro das palavras de André Luiz: meu irmão, você já viveu milênios incontáveis e tem a eternidade inteira pela frente? Acredite, meu irmão, a eternidade é um bom tempo. Você vai ter tempo de regenerar, não só você, mas quem tiver ao teu redor. Mas é preciso começar. Mas para começar, nós não podemos agir com inquietação. E Deus nunca age com inquietação. Deus não concorre com a vaidade, com o orgulho, com o imediatismo do homem. Deus, quando fala, sempre fala por último, pois as suas lições, além de sublimes, são definitivas. E quando ele age, ele sempre age em silêncio. E eu me pergunto, o porquê que nós temos que agir com inquietação com os nossos filhos? Mas Deus sabe das nossas limitações, e para nos ensinar, ele nos manda um filho amado, um filho divino, um irmão mais velho de caminhada chamado Jesus de Nazaré. E Jesus nos ensinou muitas coisas. Pois, como disse certa feita São Luís, Jesus já era um Cristo, um Espírito puro, há 4,5 bilhões de anos. Ele arquitetava orbes, ele planejava a criação da Terra. E há 4,5 bilhões de anos, você estava, meu irmão? Como é que você estava? E aqui eu passo das minhas palavras de Emmanuel, quando ele fala que os planos, os planetas onde Jesus evoluiu, já não mais existem. Nós fomos procurar quanto tempo demora para um sistema planetário se extinguir, para ser consumido por um buraco negro. E essa informação dos cientistas é de mais ou menos 20 a 25 bilhões de anos. Se vocês já se perderam no tempo, gente, não tem problema. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, que Jesus só está há uns 30, 35 bilhões de anos na nossa frente. E o que eu me indago é o seguinte: será que nós temos alguma coisa para aprender com ele? Será que ele pode ensinar alguma coisa para mim? Talvez o primeiro ensinamento que Jesus quis nos dar é que nós devemos ampliar o nosso olhar. Ele quis apontar o nosso olhar para o alto, a fim de que nós possamos ver mais longe, a fim de que nós possamos ver mais distante. E eu proponho aqui um exercício, gente, que nós possamos olhar para o céu, seja nas noites de inverno, como hoje, ou nos dias de verão que eu vivi, e vislumbre a beleza, a grandeza, o tamanho da obra, e só tentem imaginar a beleza e a grandeza do autor, do Pai Celestial, amplia o teu olhar, amplia o teu olhar. Teve pessoas que foram a Pedro do Leopoldo falar com Chico Xavier e de lá regressaram falando assim: olha, eu tive sim, eu vi um homem, eu tive lá com um homem que trabalhava na mercearia, ele era meio vesguinho, usava uma boininha, um oclinho, e às vezes ele se abaixava e escrevia alguma coisa assim, e eu me pergunto: meu Deus do céu, você foi até Pedro Leopoldo, esteve com Chico Xavier, e para onde é que você olhou, gente, que você só viu isso? Você foi até lá e não viu o Chico Xavier? Amplia o teu olhar, porque você está começando a ver errado. Você não está vendo com o olho do Espírito, você só está vendo com o olho frágil, que vê tão pouco, com o teu olho físico. E ele te engana toda hora. Jesus, quando olhava para nós, ele não via quem nós éramos, ele via quem nós seríamos. Por isso, Emmanuel nos conta também, no livro 2000 Anos, que quando ele olha para Públio Lentos, um senador romano, vaidoso, orgulhoso, mas que é uma das reencarnações também do próprio mundo, ele fala assim: está em teu querer, Públio, seguir-me agora ou daqui a milênios. Está em teu querer. Você é quem sabe. Enquanto todo mundo olhava para o senador, para Públio, e via um homem orgulhoso e vaidoso, ele olhava para Públio e via Emmanuel, o principal, talvez um dos principais, que fundiu o cristianismo nos séculos atuais. O olhar de Jesus abarcava os séculos. E por saber das nossas limitações, certa feita, ele foi mal compreendido quando caminhava com seus apóstolos da Galiléia para a Judéia. Ele parou em um dos vilarejos, e repartiu o seu pão, jantou com prostitutas e com publicanos, eram cobradores de impostos da época, e os fariseus, religiosos orgulhosos da época, mas também os pastores, também as mulheres de família, recriminaram Jesus, porque estava jantando com prostitutas e com publicanos. Os seus apóstolos também, eu fico imaginando Simão Pedro, aquele homem de princípios fixos, um homem rígido, chegando para os fariseus e falando: olha, eis aqui o meu mestre. E Jesus jantando com prostitutas e com publicanos. Ah, é esse o teu mestre? O meu mestre, os nossos mestres, estão nos templos religiosos, vestidos de branco, orando, se purificando, para quem sabe um dia, falarem alguma coisa para nós. Mas Jesus aprendeu a lição que nós não aprendemos. Ele não age com inquietação. E ele é um filho de um Pai divino para ensinar os nossos filhos, os seus filhos, que somos nós. E em vez de agir com inquietação, ele olha para cada um que lá estava, os fariseus, as mulheres, os pastores, e fala para cada um uma parábola. Ele olha para os pastores, aqueles homens simples, aqueles homens rudes, mas também pais de família, como nós, que tudo fazem para tentar conduzir os seus filhos, e fala assim: qual de vocês, pastores, que possuindo 100 ovelhas, e perde uma delas, não deixa as outras 99 em lugar seguro no deserto e não sobe um monte para recuperar a ovelha extraviada, a ovelha desgarrada? E naquela época, gente, um rebanho de 100 ovelhas era um rebanho inimaginável. Os pastores tinham um rebanho de 5, 6, 7 ovelhas. 100 ovelhas era um rebanho de rei. Mas Jesus queria dar a ideia de grandeza, porque Deus é um Pai divino. E só na Terra, entre encarnados e desencarnados, tem quase 30 bilhões de filhos. E naquela época, se você era pastor de verdade, você tinha compromisso com cada uma das suas ovelhas? Porque em algum momento, aquela ovelha que se perdeu era importante, era vital para a tua vida. Os pastores entenderam Jesus, compreenderam que as prostitutas e os publicanos eram ovelhas desgarradas que haviam perdido o foco. O foco pelo prazer e o foco pelas posses materiais. Porque o prazer, gente, é muito bom quando nós o controlamos, mas não quando ele nos possui, quando ele nos controla. E o dinheiro é um forte aliado, é um belo aliado, mas não quando nós viramos escravo deles. Por isso Jesus, quando está no alto da cruz, ele olha para nós, porque aqueles que lá estavam representam toda a humanidade, e fala assim: nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a mim se perderá. E Humberto de Campos nos conta que naquele momento, uma legião de anjos se aproximou de Jesus. Jesus sendo crucificado na cruz. Cada anjo com uma ação específica. Muitos deles cantavam hinos de louvor, felizes por Jesus regressar à verdadeira pátria, à pátria espiritual. Outros, no entanto, traziam bálsamos para aliviar as chagas do Mestre Divino. Outros traziam pergaminhos e anotavam o nome de cada um dos envolvidos para a prestação de contas futura. Mas um deles, Humberto de Campos nos fala, se destacava pela sua beleza, pela sua luminescência. Ele se aproxima de Jesus, coloca o seu rosto no peito do Mestre. Jesus balbucia algumas palavras para ele e ele sai ligeiro. Humberto de Campos nos conta que aquele era o anjo da caridade que Jesus mandava às regiões trevosas, às regiões umbralinas, a resgatar, consolar um irmão, um filho que se perdeu. Era Judas que acabara isso assim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós, pais, mães, podemos errar, e nós erramos muito. A gente pode chegar no fundo do poço, com o coração doído, com o coração sofrido, que vai ter um Pai divino, que através do seu filho, ilustre, estende o braço e espalma a sua mão para nos ajudar. E a única coisa que ele pede em troca é que nós façamos e procedamos da mesma forma. Que a gente queira estender a mão e ser resgatado. Porque nós somos centelhas divinas. Nós somos filhos de Deus. Então volta, como diz Alto de Souza, ao teu templo interno abandonado, que é a mais alta de todas as capelas, e começa a encontrar Deus. Começa a encontrar Jesus, não só fora. Começa a encontrar dentro de você. Por isso, certa feita, o Mestre falou: eu vim trazer fogo à terra e tenho pressa que ele se incendeie. Ele não queria incendiar nenhum lugar físico, ele não queria incendiar Roma, não queria incendiar Atenas, Jerusalém, a Palestina. Ele queria incendiar o prazer que está em cada um de vocês. Em cada um de vocês. Ele quer soprar a centelha divina que você carrega dentro de você. E, gente, talvez alguns de vocês estejam olhando para mim agora e se perguntando: esse menino ficou falando uma hora a respeito de pai, a respeito de filho, e eu perdi o meu pai, eu perdi o meu filho, ou eu não tenho pai, eu não tenho filho. O que eu quero dizer para você, gente, o que eu quero dizer para você é que está cheio, o mundo está repleto de filhos sem pais, filhos sem pais, à procura de um pai sem filho, para lhe dar um sorriso, para lhe dar um consolo, para lhe estender o braço e para lhe ensinar alguma coisa. Os filhos da vida, os filhos do mundo, os pais, que Deus nos dará, que Deus nos dará, pois Deus, esse Pai divino e celestial, ele é o Pai dos espíritas, mas também é o Pai dos católicos, ele também é o Pai dos evangélicos, ele é o Pai dos budistas, dos teosofistas, ele é o Pai dos orientais, ele é o Pai dos ocidentais, ele é o meu Pai, ele é o teu Pai, ele é o nosso Pai, ele é o Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, é o pai de todos os aflitos, nesse mundo escasso. Santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, seja no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz, com carinho do alimento espiritual, Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, mas auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. Protege-nos, Jesus, livra a nossa alma do erro, desse mundo de desterro, tão longe da sua cruz. E que os nossos templos religiosos, que as nossas casas espíritas, que o nosso GECAF, sejam o altar da caridade, onde possa ser feita a vontade do vosso sublime e eterno amor. Meu Pai, nosso Senhor, que Deus nos abençoe e que assim seja.